Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os ouvintes novamente para este programa, onde queremos dar continuidade ao nosso tema, falando sobre o reino de Jesus. Já mencionamos em programa anterior a diferença desse reino em dois pontos principais. Antes já de falarmos sobre que Jesus tinha olhos diferentes, enxergava as pessoas diferentes, no programa anterior entramos no assunto do reino de Jesus, que é diferente por quê? E os dois motivos mencionados, os dois exemplos foram que é um reino onde os fracos e doentes têm uma atenção especial. Vimos as bem-aventuranças, onde Jesus coloca, logo no início do seu ministério, em foco essas pessoas como felizes, como bem-aventurados, os pobres, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça e assim por diante. Portanto, as pessoas de destaque no reino de Deus não são as mesmas que estão em destaque no nosso mundo. Outra coisa que nós vimos é que neste novo reino de Jesus, o líder é um servo, ao contrário do que os discípulos estavam acostumados a ver no Império Romano, aonde algum grande líder se sentava numa cadeira e mandava de cima para baixo. Jesus inverteu essa posição e colocou isso para os discípulos de uma maneira bem clara, dizendo: se vocês querem ser os primeiros, que sejam os últimos, que sejam então o servo de todos os outros, pois é assim que vai funcionar no meu reino. Observamos isso e pedimos em oração no último programa que Deus nos desse esse reino, esse espírito de servidão, e também que nos ajudasse a destacar, a observar realmente as pessoas de destaque para Jesus, olharmos as pessoas fracas, as humildes, as que choram, as que têm necessidades, pois essas são os felizes, diz o nosso Senhor Jesus, pois elas serão consoladas, elas serão atendidas, e é isso que deve acontecer no reino de Deus. Essas pessoas que Jesus destacou devem ser destacadas também no nosso reino, e aquele que quer servir o próximo, este será então o líder de todos os outros. É o que o nosso mestre ensinou. Queremos hoje continuar nesse tema e encerrar hoje também o tema a respeito do reino de Jesus, que tinha um outro reino, um reino diferente do que era conhecido até então. Infelizmente, reconhecemos que em muitos pontos nós já nos afastamos novamente deste reino de Deus, o reino de Cristo, que não é um reino comandado por soldados, por armas de fogo, mas sim um reino espiritual que, quando reina realmente em nossos corações, faz com que nossas atitudes mudem drasticamente. Convido você a ouvir, a prestar atenção e deixar este reino dos céus entrar em nossa vida, entrar em nossa alma, em nossas famílias, em especial em nossas igrejas.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.
O reino romano era conhecido por sua rigorosidade. Existia a pena de morte, Jesus foi punido com a morte pelo Império Romano, apesar dos judeus terem pedido a morte de Jesus, foi o Império Romano que condenou Jesus Cristo à morte e morte de cruz. Esse era um meio de executar o criminoso. Portanto, o reino da época era conhecido pela sua rigorosidade, com muitas punições que demonstravam assim a seriedade com as coisas do seu império. A mesma forma nós encontramos também no Velho Testamento, aonde as coisas eram tratadas ao fio da espada. Apesar do perdão já existir no Antigo Testamento, a punição era uma consequência imediata do pecado. Você matou, você será morto. Você roubou, você vai devolver e vai ser punido por isso. No reino de Deus entrou algo novo que nós conhecemos muito bem, que é o perdão. Ainda no Antigo Testamento, adúlteros, mentirosos, devedores eram punidos severamente, mas aí vem Jesus e mostra algo diferente no reino, que é o perdão. Perdão significa a chance de um novo começo sem merecimento. Preste bem atenção, perdão significa a chance de um novo começo sem merecimento. Na verdade, isso não faz parte do nosso senso de justiça humano, carnal. Alguém roubou de mim, ele tem que devolver. O perdão é algo imerecido. A pessoa não merece, na verdade, que eu perdoe uma dívida. O justo seria eu receber de volta aquilo que foi roubado e, de preferência, ainda com uma punição acima pelos danos causados na minha vida emocional e assim por diante. Perdão significa receber algo sem ter feito nada digno para receber. Algo totalmente fora do senso de justiça. Perdão significa não punir quando existe a justa possibilidade de punição. Era isso o que se conhecia até então, de uma maneira bem clara no Antigo Testamento. Mas nesse novo reino, no reino de Cristo, entrou este novo termo fascinante, que é o perdão, que dá à pessoa a chance de fazer de novo aquilo que ela fez errado, mesmo sem o merecimento. No reino de Deus, a mulher adúltera que era condenada a uma punição por ter sido pega em flagrante, sem dúvida nenhuma, do pecado que ela cometeu, ali entrou Jesus e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele coloca no ar a possibilidade de um recomeço para aquela mulher. E é assim que deve funcionar no reino de Cristo, um lugar onde o pecador, que não merece mais nada, a não ser a cadeia, a morte, a prisão, a indignação do povo, de repente aquele que tem todos os olhares ao seu redor voltado para ele com um olhar de punição e com pedra na mão, estendem a mão e dizem: vem aqui, eu lhe perdoo, começa de novo, faça as coisas diferentes. É assim que funciona nesse novo reino, no reino de Deus. Eu quero ouvir uma música com vocês de Paulo César Baruch, que diz assim: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Gosto dessa música, pois ela diz: de repente a minha escolha seria condenar, mas a escolha do Pai é perdoar. Me ensina a oferecer o perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim e guarda o meu coração. E assim por diante. Vamos ouvir essa música tão bela.
Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação.
Encontrei em seu olhar tanto amor pra reconhecer.
ser contigo em compaixão, Deus.
Está aí essa maravilha do reino de Deus, que é um reino de perdão. É, sinceramente, nós temos que falar que nós gostamos dessa palavra quando nós precisamos dela. Quando nós carecemos de perdão, falhamos, indesejadamente falhamos às vezes com a esposa, com os filhos, com os amigos, com o patrão, e aí nós desejamos tanto que o reino de Deus entre no coração do patrão, quando alguém chega alguns minutos atrasados, por causa de um pneu furado do carro, por causa talvez que saiu realmente tarde demais de casa, como nós desejamos, venha teu reino no coração do meu patrão, no coração da minha esposa, que ela me perdoe, que ela me dê uma nova chance. Adoramos esta mensagem quando nós precisamos dela, mas fazemos disso um mundo tão difícil quando nós temos que liberar o perdão. Essa que é a verdade, porque aí nós queremos a justiça. Queremos que os outros nos perdoem, mas nós queremos justiça, queremos que as coisas estejam a nosso favor. E o perdão é uma coisa que quando se dá, se recebe. Aquele que age com misericórdia será julgado com misericórdia, diz a palavra de Deus. Por isso, quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que isso seja em ambas as direções, tanto quando estamos na condição de precisarmos de perdão, quando estamos na condição de precisarmos liberar perdão para uma pessoa. Então, lembre-se, quando você estiver numa situação de que precisa perdoar, lembre-se que em algum momento na sua vida, você também estará na condição de precisar do perdão. Então, que venha o reino de Deus realmente nesta questão de perdoarmos aqueles que estão precisando do nosso perdão. Outra característica diferente do reino de Deus, totalmente diferente do que se encontrava na época e até mesmo que se encontra hoje nos reinos deste mundo, é a questão do nosso relacionamento para com um grupo de pessoas ainda mais difícil de nos relacionarmos, os chamados inimigos. Quando diz i e não a ali na frente dessa palavra, então quer dizer que é contra. O amigo é aquele que faz parte da minha amizade. O inimigo é aquele que está contra a minha amizade, contra a minha vontade, contra o meu agrado, a minha simpatia e assim por diante. Jesus traz uma nova regra, um novo modo de nós olharmos esses inimigos, aqueles que estão contra nós, que é o amor e o perdão a eles. Quer ver? Se nós olharmos Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47, Jesus nos traz essa mensagem tão dura, mas tão verdadeira. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons e derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Portanto, essa mensagem de Jesus veio de um reino diferente, desconhecido na época entre os romanos e até mesmo entre os judeus. O amor ao inimigo foi algo singular, pertencente ao reino de Cristo, que deve pertencer também ao nosso reino. E agora, vamos ser sinceros, vamos analisar a nossa vida particular. Você tem orado pelos seus inimigos? Será que nós colocamos isso em prática que Jesus falou aqui? Reflita uma vez sobre a sua lista de oração. O que você orou hoje pela manhã? O que você ora antes do almoço? O que você ora antes de dormir? Se é que você pratica oração, quais são os seus motivos de oração? Será que os seus inimigos, aquelas pessoas que lhe causam uma irritação, que lhe causam um desconforto, estão na sua lista de oração? Creio que é muito difícil encontrar alguém que tenha uma lista de oração de inimigos. No reino de Deus, porém, é assim que deve funcionar. Eu gosto de uma história que exemplifica isso muito bem, que eu ouvi certa vez de um homem que tinha uma pequena mercearia em um bairro de sua cidade, e por muitos anos ele ganhou ali o seu sustento. Ele vendia os seus pães, as coisas básicas de um mercadinho, e vivia a sua vida, alimentava a sua família tranquilamente, sem ficar rico nem pobre, mas ele tinha o seu sustento. Certo dia, máquinas enormes começaram a trabalhar no terreno ao lado. dava para perceber que ali vinha uma construção muito grande. Um senhor com um carro importado passava semanalmente para ver o progresso daquela obra. Ali iria surgir um hipermercado. Este senhor começou a se desesperar. Ele nunca iria conseguir bater os preços daquele supermercado gigante que estava por surgir. Ele não tinha outra profissão e o que ele sabia era administrar aquele seu pequeno negócio. Ele começou a ganhar muito ódio daquele empresário. Homem ganancioso, vai acabar com o meu sustento, minha família, meus filhos. Só para ele ficar ainda mais rico, ele vai acabar com tudo que eu tenho. Esse dono dessa panificadora pequena do mercadinho participava em uma igreja e ele foi conversar com o seu pastor sobre o que estava acontecendo. Pastor, a única chance de Deus me honrar é fazer com que essa obra seja embargada. Algo vai ter que acontecer com este homem, caso contrário ele vai tirar o meu sustento. O pastor perguntou a esse homem, você já orou por esse empresário? Como assim? Respondeu o homem. Como é que eu vou orar por esse homem que está prestes a tirar todo o meu sustento? O pastor disse assim, eu vou propor para você orar durante 30 dias pela vida deste homem e por essa obra que está surgindo aí perto de sua casa. Vamos fazer isso? Você aceita esse desafio de oração por esse homem? O homem, irritado, na verdade, com o seu pastor, saiu dali concordando obrigatoriamente com esse pacto de oração. Este homem começou então a orar por esse empresário e fez com que isso libertasse o seu coração desse sentimento de ódio. E com o tempo, sempre que esse homem com o carro importado chegava para ver a obra, ele começou a sorrir e cumprimentar aquele empresário. 30 dias depois, esse homem voltou a falar com o pastor sobre isso. E o pastor perguntou, como está a obra ao lado de sua pequena mercearia? O homem respondeu, pastor, eu comecei a orar por aquele homem. Depois de uns dias, eu comecei a sorrir para ele. Depois de mais alguns dias, eu comecei a cumprimentá-lo. Passou mais um tempo, começamos a conversar e ontem, pastor, você não vai acreditar, ele veio até mim e pediu se eu não aceitaria ser o gerente da panificadora daquele hipermercado que estava para surgir dentro de poucos meses. Todo o lucro da panificadora, ele disse que vai pertencer a mim e a minha família. Este exemplo nos mostra que muitas vezes estamos tão bitolados a orar por destruição e maldição na vida das pessoas que parecem ser uma ameaça para nós. Mas a partir do momento que nós começamos a orar por elas, Deus pode fazer com que elas sejam portas de bênção para nós. As regras desse reino de Deus, que é diferente, muitas vezes são incompreensíveis humanamente falando. Mas se você seguir essas regras, você receberá bênçãos que também serão incompreensíveis em sua vida. Estamos com nossa vida funcionando dentro desse reino de Deus, do reino de Cristo. Orarmos pelos inimigos, perdoar aqueles que não merecem o nosso perdão. Esse é o reino de Deus. Se você quer fazer parte dele, seja bem-vindo e ore comigo assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como acontece lá no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória pra sempre, sempre, sempre.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.